CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
A colunista Suelen Moura já está conectada com a gente e vamos falar da importância da hidratação, principalmente tendo em vista, não é, doutora, que os dias estão sendo muito quentes aqui no nosso estado e é essencial que o corpo esteja bem hidratado. Bom dia.
Exatamente, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente, hoje falando sobre hidratação, porque vamos entrar aí num dos períodos mais quentes do ano, inclusive o clima já está bastante seco, né? É importante falar sobre a hidratação para que toda a população busque melhorar, especialmente nesses meses, nesses próximos dias. A hidratação é importante. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que todas as reações fisiológicas, metabólicas do nosso corpo acontecem em um meio bem hidratado. Então, nós precisamos de água para realizar as nossas funções, todas as funções fisiológicas do nosso corpo precisam contar com uma boa hidratação. A hidratação é um dos principais pontos que nós precisamos melhorar, especialmente porque estamos numa região quente e agora vamos entrar num clima seco. Então, o primeiro ponto é identificar os sintomas, né? Quais são os principais sintomas de um quadro de desidratação? Então, algumas pessoas já têm notado durante esses dias o clima mais seco, então nós ficamos geralmente com os lábios mais ressecados, a pele mais ressecada. Algumas pessoas, aquelas que se exercitam com mais frequência, notam, por exemplo, quando não estão bem hidratadas, numa produção menor de suor. É importante classificar aqui e apresentar para a população quais seriam, então, os sintomas de desidratação para que a gente tenha uma atenção maior aí nos próximos meses. Então, primeiro, a sede excessiva, né, que é o nosso primeiro sinal fisiológico de baixa hidratação, boca e lábios ressecados, é bem importante se você notar, principalmente agora nessa época do ano, os lábios mais ressecados, rachaduras labiais, pode sim ser um sintoma de desidratação. A coloração da urina, eu sempre falo que é um importante fator de automonitoramento. Então, se você não usa medicamentos, né, alguns medicamentos alteram a coloração da urina, mas observe sempre a sua urina. Quanto mais clara ela tiver ao longo do dia, mais hidratado você vai estar. Quanto mais concentrada, né, mais você vai estar desidratado. Importante ressaltar que a primeira urina do dia, geralmente ela vai ser mais concentrada, é normal, porém ao longo do dia, para que você observe também seu nível de hidratação, a urina ela precisa estar sempre clarinha. Outra coisa importante é a frequência urinária reduzida. Então, isso é um sintoma também, né? Se você observar, por exemplo, diminuição no suor, na produção de suor, e a frequência urinária reduzida, também já aumenta aí o consumo de água ao longo do dia. Dor de cabeça, e aí sintomas mais graves, né? Dores de cabeça, tontura, cansaço, excesso de cansaço, fadiga, confusão mental, irritabilidade, são sintomas que também podem acontecer quando é uma desidratação num quadro mais grave. E aí, quanto de água consumir por dia, então, para estarmos bem hidratados? É um cálculo super simples, né? Como estamos num período mais quente, você pode calcular, então, aí, o seu peso atual multiplicado por 35 ml. Então, o cálculo geralmente é 35 ml para cada quilograma de peso, certo? Então, se você quer saber a quantidade ideal de água, multiplique 35 ml pelo seu peso atual. Se você for um praticante regular de exercício físico, essa quantidade ela vai aumentar um pouquinho. Então, você pode calcular 40 ml por quilograma de peso para saber a quantidade de água ideal que você pode consumir por dia. Algumas pessoas têm dificuldade na ingestão da água. Eu, por exemplo, mais com relação ao sabor, à temperatura. Alguns alimentos podem nos ajudar também com a hidratação, mas é importante frisar que nada substitui a água, tá? A água é o nosso principal fator de hidratação na alimentação. Então, por mais que você inclua alimentos que são mais ricos em água ou outros tipos de bebida, não substitui, Então, é muito importante que nesse cálculo aí que eu ensinei para vocês, vocês realmente incluam a água. Quais estratégias, né, no dia a dia nós podemos adotar para melhorar a hidratação? A primeira estratégia é você andar com uma garrafinha, né? Utilize uma garrafa que você consiga transportar, pode ser uma garrafa que você consiga visualizar a quantidade de água como um critério de avaliar quanto de água você consumiu por dia. Se você tem dificuldade, por exemplo, em algum momento do dia, você já pode acordar e tomar um copo de 400, 500 ml, já iniciar o dia se hidratando bem. E a garrafinha é uma estratégia excelente. Até, por exemplo, se você fica mais sentado no teu ambiente de trabalho, algumas pessoas falam assim, ah, eu tenho preguiça de levantar e ir até o bebedouro. Então, já coloca aí uma garrafinha, uma moringa com água na sua mesa de trabalho. Se você é dessas pessoas que tem dificuldade porque não gosta do sabor da água, o que você pode fazer? Aromatizar essa água de forma natural. Você pode colocar raspas de gengibre ou você pode colocar um sachêzinho daqueles de chá para aromatizar essa água, ou mesmo algumas frutas mais refrescantes, algumas rodelinhas, fatias de limão, laranja, para aromatizar essa água. Utilizar água com gás também é uma estratégia, porém a água com gás ela não deve ser utilizada em excesso, principalmente para pessoas que têm doenças gástricas, né? Gastrite, refluxo, porque pode potencializar o aumento de gases no sistema gastrointestinal, porém aumentando um pouco essa plenitude gástrica. Mas para quem não tem nenhum tipo de problema gástrico, ou mesmo também, por exemplo, não é um paciente bariátrico, não há problema. Pode incluir água com gás no dia a dia. Consumir alimentos ricos em água é outra estratégia, né? Por exemplo, as frutas ricas em água, melão, melancia, laranja, alimentos realmente que têm um teor maior, os próprios vegetais, que têm uma quantidade maior de água, também auxiliam bastante aí nesse período para que nós tenhamos uma hidratação adequada. Consumo de chás, né, desde que sejam sem açúcar, preferencialmente. O consumo de água de coco é uma boa estratégia também para incluir aí no nosso dia a dia. As vitaminas de frutas, né, também, em que se utiliza a fruta, geralmente batida com água, com gelo, os sucos naturais. Então, são estratégias interessantes aí para aumentar o consumo de água, para que, de fato, a gente tenha uma boa hidratação aí, principalmente nos próximos meses, né, porque, de fato, a gente sabe que o calor, inclusive na semana passada já fez um calorão aqui em Rio Branco, muitas pessoas já relataram essa dificuldade aí de lidar com esse calor excessivo. Então, essas são as dicas para você aumentar a sua hidratação. Já calcula aí para ver se você está consumindo a quantidade de água adequada, multiplicando o seu peso atual por 35 e obtendo aí o valor que você deve consumir por dia. O ideal é fracionar essa quantidade. Então, por exemplo, se você tem um indicativo de consumir 3 litros de água por dia, você pode consumir 1 litro de manhã, 1 litro à tarde e 1 litro durante a prática do exercício físico, né? É bem importante aí durante a prática do exercício físico você também fazer o consumo. Algumas pessoas não têm o hábito de consumir e aí notam e até comentam, ah, eu quase não suo, né, durante o exercício. Isso é um sintoma de que você não está se hidratando adequadamente. Então já cuide aí dessa hidratação, inclusive durante o exercício físico. Aquelas pessoas que fazem exercício de alta intensidade precisam aumentar ainda mais a hidratação para que você, inclusive, não prejudique o seu desempenho, o seu rendimento durante a execução do exercício físico.
Excelente, doutora. Coluna muito importante. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de humor e educativo também sobre um corpo que não estava, que estava muito tempo sem beber água. E aí o sangue começava a ficar grosso e aí de forma educativa explicava um pouquinho disso, porque água é o principal componente também do sangue. É interessante ver como o nosso corpo funciona à base de água. Então é super importante a gente se manter hidratada, né?
Todas as reações fisiológicas do nosso corpo, nós precisamos de água. E é ainda mais importante cuidar das pessoas que têm mais predisposição para desidratação, no caso as crianças, né? As crianças têm 70% da composição corporal de água, por isso que elas têm uma grande facilidade, uma predisposição a desidratar, principalmente em situações de quadros diarreicos, infecções, porque um dia, muitas vezes, é suficiente já para desidratar. Então, vamos cuidar muito bem das nossas crianças e já os idosos, que é outra população de risco para desidratação, já possuem menos água no corpo, então daí a importância de incentivar o consumo maior entre os idosos, porque eles geralmente vão ter mais dificuldade para ter a sensibilidade à sede, então se sente pouca sede, então por isso muitas vezes consome menos água. Então vamos também, aproveitando essa oportunidade, cuidar mais da hidratação das crianças e dos idosos também.
Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas informações e na próxima semana a gente volta com um novo tema por aqui.
Com certeza. Um bom dia e uma boa semana a todos.